Olá, olá, esta é a Rádio América. Como vocês estão? Todos bem, muito felizes, muito contentes? Sim, Everaldo, esta é a música do Sport Center. Espero que o jurídico da empresa não me acione.
Então, eu tô procurando uma outra coisa aqui que pode ser útil. Você sabe, eu uso muito o YouTube para sons. Sim. Então, talvez eu ache alguma coisa aqui que não é do seu tempo, mas é do meu.
Aliás, essa foi a primeira encarnação do da.
É, vamos ver se
tá a primeira, nosso querido John Colby.
Atenção. Vamos ver. Vai. É que o Wi-Fi aqui não tá funcionando direito. Vamos ver. Não, peraí. Vamos aumentar. Porque em razão do nome do programa, tem essa homenagem aqui, ó. Atenção. Tá carregando. Isso é a vinheta da Rádio América de São Paulo. O Gugu Liberato tinha um programa de rádio na Rádio América nos anos 80. Era uma rádio importante para o público do Rádio AM de São Paulo.
Ainda bem que ela não existe mais, né? Porque senão mais processo na cabeça.
Será que ela não existe mais?
Não sei. Se prepare. Senão a gente muda o nome do programa.
Só isso.
Bom, vocês já perceberam que estamos aqui com o Everaldo Marques, narrador dos canais ESPN.
Boa tarde,
Everaldo
noite,
Marques.
Bom dia para quem estiver ouvindo em outro horário.
Esse bordão é meu.
Hã?
Esse bordão é meu.
Então me processa, pô.
Tô brincando.
Ah, tchau.
É brincadeira. Aliás, é um bordão que eu não acho bom, então tem que mudar. Que bagunça, né? A escalada de avacalhamos tudo.
Abacates.
Estamos aqui também com o Rodrigo Sanzovo, como sempre. Mais novo universitário. É. Saiu a lista da FUVEST hoje, parabéns.
Obrigado.
Futuro publicitário.
Muito obrigado.
Minha mulher abandonou a carreira e virou veterinária, só queria avisar isso, tá?
Mas ele já largou o direito, ele fez faculdade comigo. Ele era mais novo.
Ah, tá.
Então você vê que esse programa é uma ilha, aliás, esta rádio, né? O nosso querido Chico também, esta rádio é uma ilha de pessoas que abandonaram o direito. E também, claro, conosco o Matheus Rocha Ribeiro, que está pelo Skype. Não é o Scamparini como correspondente, mas é o Matheus Rocha Ribeiro pelo Skype.
Deve ser menor que ela, inclusive.
É.
Que a Ilse tá...
Sim, é. Sim. Matheus, tudo bem?
E aí, pessoal, tudo tranquilo? Olá pro Everaldo também participando com a gente hoje. E parabéns ao nosso bicho, né?
Opa! Bicho, calouro.
Tô emocionado aqui com carinho.
Muito carinho, né? É o amor, né? Uma coisa maravilhosa. Vinícius Veiga também conosco. Tudo bem, Vini?
Tudo ótimo. Vamos falar muito sobre o Super Bowl e também um assunto interessante na Major League Baseball, né? Que a gente vai falar mais pra frente. E bem legal estar participando com o grande Everaldo Marques aqui.
Muito bom aí, Maestro Billy aqui. Desculpa, não resisti, cara. Você tá de regata hoje. Você mereceu esse bullying. Você mereceu, desculpa.
Mas tá calor, velho.
Tá.
Tá muito calor.
Tá complicado.
Deixa eu ver quantos graus diz aqui o sistema.
Tá complicado.
Informatizado de...
E olha aqui, eu e o Rodrigo moramos quanto tempo em Ribeirão? Eu morei 6 anos, você
eu
morou 3 anos.
2,5.
30 graus agora.
E você assim, esteve em Ribeirão Preto um tempo atrás, né?
Ribeirão Preto,
é osso.
É a boca do inferno.
É.
De madrugada, porque dormir é para os fracos, então eu tenho uma insônia que faz parte assim.
Sim, sim.
Da vida.
Sei bem, conheço e sei bem como.
Às 3 da manhã, os termômetros marcam 23 graus. Às 3 da manhã. Quem é que dorme com o cara disso?
Em São Paulo, isso?
É, aqui.
Não. Essa noite foi...
Agora... Uma vez eu acordei de madrugada em Ribeirão com 35.
É,
não, na noite, quando eu fui lá pra Ribeirão, lá na antivéspera de Natal, fazer
o come-fogo jogo, lá, né?
O come-fogo do Samuel Eto'o, eu voltei pro quarto 11h30, meia-noite, depois de jantar e tal, não sei o quê. Tava uns 32, 33.
Não, mas é porque Ribeirão Preto foi construído num vulcão inativo. Então é um vale e vira uma panela, entendeu?
Aí depois ligaram o botão e ligaram o vulcão.
Exatamente,
de novo.
Exatamente. Se você jogar milho de pipoca na rua, pipoca estoura, provavelmente. Como que vai funcionar o podcast hoje, já que temos um convidado mais do que especial?
Se eu tô atrapalhando, eu vou embora, não tem problema.
Não, que não? Isso. Muito pelo contrário, o podcast vai ser ainda melhor. A gente vai intercalar alguns assuntos do Super Bowl 50. Junto com uma entrevista com o Everaldo. Aliás, a segunda entrevista que eu faço com você, né? Primeira.
Sim, senhor.
Primeira antes de um Monday Night Football entre Oakland e Denver. É um dos meus textos preferidos. Né?
Você ficou quantas horas lá? Umas 3 horas?
Na ESPN?
É.
Eu lembro que eu cheguei lá, você não mitou, você pediu Subway.
Subway é aquilo que é pra quem acha que tá de dieta.
É, né? Exatamente.
Você acha que você tá comendo saudável aí...
Mas não.
Né?
Não está.
Pão com parmesão,
sódio. O meu grande problema com o Subway é que não importa o que você coloca, tem o mesmo gosto.
É verdade!
É absurdo.
É por isso que eu sempre peço filé de frango.
Cacete, é verdade.
Você tem que pedir almôndega e você tem o mesmo gosto.
Tem o mesmo gosto. Você coloca um molho tipo,
é verdade.
Não sei o que, é o mesmo gosto.
É o mesmo gosto. É o mesmo gosto. É, enfim, então a gente vai fazer dessa forma. Pra não detonar qualquer pauta do site, a gente vai tratar o Super Bowl 50 de maneira diferente. Vamos falar de duelos, eventualmente, que possam acontecer. Por exemplo, pass rush do Carolina Panthers. Desculpe, pass rush do Denver Broncos contra a linha ofensiva do Carolina do Denver Broncos. E, oh meu Deus, tá difícil hoje. Pass rush do Carolina Panthers contra a linha ofensiva do Denver Broncos e o Peyton Manning. Ó,
parabéns.
Muito bom. Boa. Humanas, gente. E é isso. Então vamos começar com perguntas para o Everaldo Marques. Lembrando que você que está ouvindo ao vivo, você deve estar no site nos assistindo ao vivo também, né, Mestre Billy?
Tem câmera, cadê?
Tem câmera.
Tem câmera, tem uma aqui.
Tem uma aqui, é pra... são os discípulos de Ivolanda. A gente podia convidar o Ivolanda um dia aqui pra cá também, né? Um cara fera, velho. Umas pegadinhas de futebol americano, assim, tipo, da tecla nas pessoas, isso é legal.
Ivolanda era mito.
É isso, vocês podem mandar perguntas pelo Twitter, @central3, 3 escrito por extenso, porque provavelmente já tinha um Central 3 algoritmo indo-arábico, né?
Vou descobrir.
Ou pro meu Twitter, @curtiespn, ou pro do EV também, ou pro do Rodrigo, né? RC Sanzovo, do Matheus. Matheus Rocha, underline? Como que é, Matheus?
É, Matheus underline Rocha.
Isso, e do Vini tem o dele, mas acho que ele usa mais o @spinballnet.
Sim, senhor.
Vamos lá.
Você é o Spinballnet, gosto muito, viu? Parabéns.
Opa, muito obrigado.
E vamos começar então fazendo perguntas dos leitores. Tem um cara que eu gosto bastante aqui, que interage sempre, um fã de esporte. Ele interage mais no rock, mas também aparece de vez em quando, o Léo Gomes. EV, qual performance mais impressionante você viu ao vivo de um jogador? Não precisa ser necessariamente futebol americano, pode ser... sei lá, um jogador de Gana, em Gana e Uruguai. Que inclusive é o jogo preferido do Rodrigo naquela Copa do Mundo e você narrou.
Ao vivo no estádio, você tá vendo?
É, acho que foi essa a ideia, ao vivo no estádio.
Vamos lá, então. Acho que eu vou destacar duas. Stephen Curry nas finais da NBA desse ano.
Foi fantástico, é verdade.
Inclusive tem um crossover que ele dá pra cima do Léo Vedova, acho que no jogo 5. Que é um negócio assim, o Léo Vedova quase cai de boca na quadra e tal. E... já que você puxou o assunto de Copa do Mundo, eu fiz Alemanha e Argélia.
Que foi um jogão, ninguém
talvez
esperava.
Talvez tenha,
né,
sido um dos jogos mais difíceis da Alemanha na Copa inteira. E o Raiz, o goleiro da Argélia, fez 23 defesas. Então, assim, só foi uma prorrogação porque o goleiro da Argélia estava num dia inspiradíssimo, super iluminado. Então, acho que são essas que eu destaco. Mas, puta, o Super Bowl 43, o Kurt Warner jogou muito, o Larry Fitzgerald jogou
verdade.
Muito. Por pouco o Arizona não ganhou aquele Super Bowl, assim, putz, tem várias. E fora na época de Fórmula 1 que eu vi o Schumacher ser penta.
Você cobria pra rádio, né, naquela
quando
época.
O Schumacher foi penta aquele ano de 2002 que a Ferrari fez o que quis com o campeonato.
Foi campeão na França, né, no meio do campeonato.
Isso, e aí o Rubinho e o Schumacher ficavam brincando pra ver quem ia cruzar na frente no Grande Prêmio de Indianápolis, que eles cruzaram lado a lado e tal, porque a Ferrari fazia o que queria.
Em 2002 foi quando deu problema no pneu da Michelin e só correu o Bridgestone.
Não,
foi
isso
esse ano?
Foi, não, isso foi 2003, eu acho 2004.
Foi nessa
não,
época.
Não, foi depois, foi 2005, já não tava mais.
Foi depois, é verdade.
Já não tava mais,
é
só seis carros, né? Foram,
foi, eram Jordan, duas, Minardi e Ferrari.
Jordan, Minardi e Ferrari só teve seis carros. Isso aí foi depois. Mas enfim, eu acho que são essas aí.
Tá, o Rodrigo, o Matheus e o Vini com certeza têm muitas perguntas, mas fazendo uma pergunta antes pra você. 41, 43, 44, 46, 47, 48, 49. Você vai pro seu oitavo Super Bowl, tirando 41 todos em loco.
Isso.
Como que foi pra você? Porque, assim, talvez boa parte das pessoas hoje, elas veem o futebol americano, tem uma imagem de que a ESPN passa todos os jogos, quer todos os playoffs, etc e tal. Mas antigamente era como a NBA, só passava uma parte, uma chave dos playoffs, no caso a Conferência Americana. Tenho memória assim, nítida de assistir a final da Conferência Americana de 2006 com você, com o Paulo, por exemplo. Como foi em 2000, aliás, no Super Bowl 42, e sobretudo porque você torce para os Packers, você é super profissional, né? Todo mundo sabe disso, eu torço para os Bears, a gente brinca, mas no ar é outra coisa. Uhum. Como foi para você transmitir a temporada inteira e aí naquele momento que a NFL estava começando a ficar um negócio muito foda, ficar de fora do 42 e no 45 ficar de fora de um jogo que você poderia transmitir seu time campeão?
Acontece, né? A regra é essa, quer dizer, na época O contrato era esse. Era metade dos playoffs e dois Super Bowls a cada 3 anos. Então, assim, os Packers, eu sempre tinha assistido os Packers nos playoffs. Às vezes fui pro Males ver jogo dos Packers. Porque a conferência...
Eram os poucos pubs que passavam, né, inclusive.
A conferência nacional nunca era nossa.
Sim.
Né? A gente tinha direito a um jogo de wild card e depois tudo da conferência americana e nada da conferência nacional. Então, e os playoffs da conferência nacional costumam ser mais pegados do que os da conferência americana.
É verdade.
Esse ano, a final da conferência nacional foi um disparate, porque o Carolina Panthers está um nível acima de todo mundo. Mas é só pegar Arizona e Green Bay, o que foi, o próprio Minnesota e Seattle e tudo mais. Mas, geralmente, todos os anos, parece que a pegada da Conferência Nacional é diferente da Conferência Americana. Menos quando envolve, assim... Acho que um time da Conferência Americana que podia jogar na mesma pegada da Conferência Nacional era o Pittsburgh Steelers.
Sim, sim. É um time visão, físico. Assim, concordo.
Né? Agora, ficar fora era a regra. Era assim, eu não estava frustrado, porque eu já sabia que ia ser assim desde sempre. Óbvio que, no 42, era a possibilidade da temporada invicta do New England Patriots.
E vocês acompanharam os Patriots, fizeram contra os Jaguars no Divisional e contra os Chargers no final de conferência.
Exato. E foi um jogo espetacular, né? Aquela recepção do David Tyree apertando a bola no capacete e tal. Aquilo ali também foi no domingo de carnaval, aquele Super Bowl.
É verdade, eu lembro.
E eu tinha acabado de casar. Eu tinha casado 2 dias antes. Eu casei na sexta de carnaval, dia 1º de fevereiro, fiz aniversário de casamento ontem.
O que faz com que seu aniversário de casamento seja sempre nessa época,
então,
né?
Ontem foi o segundo aniversário de casamento que eu tinha. Eu tô casado há 8 anos. Ontem foi a segunda vez que eu tava no Brasil no meu aniversário de casamento. A primeira foi o Super Bowl 45.
Você fez mais Super Bowl em loco do que aniversário de casamento em loco.
Então. Só que no Super Bowl 45, eu não lembro que dia caiu assim exatamente, mas eu tava no Brasil no meu aniversário de casamento dia 1º de fevereiro, e aí teve a tal da TwitchCam.
Sim, sim.
Então eu não assisti o Super Bowl 45, porque eu ficava mais preocupado com o Twitter do que com o jogo. A posição que eu ficava lá na redação, pra eu assistir o jogo, eu tinha que olhar pra trás. O computador aqui na minha frente, eu tinha que 180 graus pra poder olhar pra televisão. Então assim, eu mais ouvia a transmissão do Band Esportes do que propriamente via o jogo, porque eu tava lá tweetando e tentando interagir com
o Paulo tava em Dallas nesse
jogo. O Paulo entrou por telefone no intervalo, a gente botou no Viva Voz e tal. E o Twitter ainda era... Tava...
Engatinhando, né?
Tava
um... 2009?
Então tinha um ano e pouquinho de Twitter só. As ferramentas ainda não... A gente não tinha essa... Periscope, por exemplo, é um negócio novo, né?
Novíssimo,
de 2 anos pra cá, menos de 2 anos pra cá. Então é isso. Mas assim, a regra era assim, então não adianta ficar lamentando. O que não tem solução já tá resolvido.
Muito bom. Rodrigo, Matheus, Vini, vocês têm perguntas pra ver?
Eu tenho uma aqui pro EV já. Qual a diferença de atmosfera do estádio em que você nota em uma cobertura de final da NBA e Super Bowl? Claro que o Super Bowl tem uma repercussão maior, mas dentro do estádio, qual é a diferença de atmosfera em que você sente, assim?
Você fica mais dentro do jogo na NBA, até porque o ginásio é menor, né? A arena é menor, você tá mais próximo da ação. Está mais próximo do público também. E especialmente essa última decisão da NBA, tanto o torcedor dos Warriors quanto o torcedor dos Cavs, o torcedor dos Cavs é fanático também, entendeu? Então, assim, eles faziam no ginásio um clima bem, bem pesado mesmo. E eu gosto de transmitir do jeito que eu estou aqui agora. Um fone no ouvido e o outro fora, para eu poder ouvir o que está acontecendo à minha volta, entendeu? Assim, eu tenho um fone como referência para saber o que está indo para o ar. Mas eu gosto de ficar com um ouvido descoberto para poder sentir o ambiente do que está à minha volta.
Mas aqui no Brasil, não, para ouvir o narrador mesmo, mas enfim, whatever.
E, então, assim, é assim nos jogos de futebol, quando eu fazia rádio, quando eu eventualmente faço TV no estádio também, jogo de Copa do Brasil e tal. E nas transmissões fora também é assim. E o fato de a arena do basquete ser mais compacta em relação ao estádio de futebol americano faz com que você se sinta mais perto da ação mesmo e mais envolvido com o público. Até porque as cabines de transmissão do futebol americano, dependendo do estádio, a gente fica bem longe, bem alto, bem...
É verdade.
A gente não fica meio afastado mesmo. E na NBA a coisa era mais próxima.
É mais fácil narrar sem um monitor na NBA, talvez.
Né? Na NBA dá pra narrar olhando pra quadra o tempo todo. No futebol americano, não. Até porque o futebol americano tem muito replay, tem muita...
Sim.
Não fica em cima da bola o tempo todo, porque quase não tem bola, né? Assim, são 60 minutos que demoram mais de 3 horas para passar. Então, 5 segundos de ação e aí 40 segundos de qualquer coisa. Aliás, o qualquer coisa desse ano tá prometendo, né? Porque pularam de 40 para 70 câmeras.
Sério?
É. Caramba. Serão 70 câmeras na transmissão da CBS.
Vai ter Pilot Cam provavelmente, né?
Serão duas câmeras em cada Fred.
Cada frente.
É, o
cone.
O glorioso cone. É, 36 das 70 câmeras serão dedicadas só para um replay da tecnologia 360 graus.
Nossa.
Aquela que, né, você frisa a imagem, uhum, gira o campo todo, só que ela tem uma novidade. Esse ano, eles vão conseguir manipular a imagem de um jeito que você consegue ter a perspectiva de qualquer jogador envolvido no lance. Tipo, isso tem que acontecer nas últimas 25 jardas do campo, tá? Um pouquinho mais do que a red zone. Digamos que um quarterback seja sacado nessa área. As câmeras vão conseguir manipular a imagem de um jeito que a gente vai dar um zoom, tipo tira-teima. Qual é a visão do Peyton Manning quando ele tá para ser sacado? Os caras frisam a imagem, uhum, giram a imagem, a gente vai até o Peyton Manning com os caras do Carolina, assim, com o Kawan Short pronto para engolir ele. E a gente vai ter essa visão. O que o Peyton Manning viu na hora que ele tava sendo sacado?
Legal, é um show de... A televisão americana faz, é impressionante.
E tem uma outra câmera que era impressionante. A Skycam, uhum, esse ano, é pro Super Bowl, eles conseguiram desenvolver uma tecnologia que a Skycam vai atingir 40 km por hora. Então ela vai sair de trás do quarterback, tipo numa Hail Mary. Ela sai de trás do quarterback, corre e chega no destino antes da bola, chega na frente do wide receiver, entendeu? Ou se o wide receiver agarra e depois vai correr muito com a bola, a câmera vai ter velocidade... E com estabilidade de imagem para alcançar o wide receiver e passar o wide receiver.
É, eu lembro que quando a Globo colocou uma câmera assim nos boxes da Fórmula 1, o pessoal até dava risada que perdia o carro, né? Agora uma câmera 40 km por hora ficaria mais fácil isso aí também, por exemplo.
É, a câmera da Globo chegava acho que a 80 km por hora e o limite de velocidade nos boxes era 100. Então às vezes passava então, mesmo.
Na corrida da rota do recebedor no Super Bowl não vai acontecer isso.
Então, mas e a Globo era uma câmera fixa num trilho. Uhum. Essa daí
é aquela dos
cabos de aço e tudo mais. Só que com mais velocidade, porque hoje a velocidade máxima da Skycam parece que é 28 km por hora. Conseguiram fazer ele chegar a 40. E com a estabilidade
E aí o Ted Ginn Jr. passa de 28 com certeza, né?
É, exato. E com a estabilidade de imagem que a gente tá acostumado a acompanhar aí já.
Falando em Ted Ginn Jr.
Dropei.
Miami Dolphins.
Tava com o celular que eu dropei.
Miami Dolphins. O Rodrigo torce pros Dolphins.
Duas doses.
Então...
Aliás...
Eu ouço isso aí no domingo e eu ouço também na terça-feira. Rodrigo, tem perguntas pra ver?
Eu tenho uma pergunta quanto à semana do Super Bowl. Qual que é o seu evento favorito que não é o jogo, né? Por exemplo, tipo os Media Days, que são aquela... Sei lá, é uma festa meio absurda, né?
É, ontem teve umas coisas lamentáveis.
E o que você acha que dá pra adaptar, por exemplo, pra realidade... brasileira sem gourmetizar demais
gourmetizar
o futebol.
NFL Experience, eu acho que é a coisa mais legal pro fã, porque é um parque de diversões gigantesco, temático de futebol americano, e assim, tem as lojas, tem... A parte mais legal pra mim é o Skills Challenge, digamos assim. Então, você tem chance de chutar um field goal, você tem chance de tentar acertar um passe. Então o que eles fazem? Eles fazem um brinquedo que você... Tô aqui, aí lá a 15 metros tem um wide receiver. Que o que que é? Um buraco para você,
né,
acertar, uhum, a bola. Só que no meio eles vão colocar defensores assim que vão se mexendo para tentar desviar a bola. Então você tem que tentar acertar o passe. Ou você tem que tentar receber um passe. Então vai uma máquina vai lançar e você tem que agarrar. Ou você tem que quebrar tackles. Acho que isso é a parte mais legal para as crianças também. Enfim, para todo mundo, para a família. Eu acho que essa é a parte da semana do Super Bowl que eu mais gosto, é o NFL Experience. E eu acho que daria para adaptar aqui no Brasil. Imagina, você vai lá para a Arena do Corinthians, aí fala assim, vamos ver se você consegue bater falta bem igual o Marcelinho Carioca. Aí tem lá uma área para, sei lá, e tentar chutar, encobrir uma barreira, ou tentar defender um pênalti cobrado pelo Neto, digamos assim. Uhum. Vai, bota uma figura do Neto, e sai da máquina uma bola chutada com uma força... Ah,
aquela máquina do Gol Show, lembra aquele programa?
Pode ser, lembra? R$1 milhão?
Aconteceu
uma vez.
Aconteceu, verdade, no Teleton.
Foi no Teleton?
Foi no Teleton. Uhum. Era fã desse programa, era da hora.
Então, acho que esse é o tipo de coisa que o torcedor ia se divertir com isso, e talvez não fosse tão coxinha, tão gurinho.
Não, eu acho possível. O Vini vai lembrar, na abertura da Major League Baseball, no evento que a ESPN fez no Applebee's, tinha um inflável no qual você brincava de lançar uma bola de beisebol. E isso que o Everaldo falou é legal dos Skill Challenge, pra gente até respeitar mais os jogadores e ver como é difícil fazer essas coisas. Eu lancei, assim, no auge da minha força e atingi 60 milhas por hora. tipo, se um arremessador da Major League Baseball, de qualquer uma das duas ligas, arremessar 60 milhas por hora constantemente, ele vai pra Triple A. Se bobear, vai
nem
até
nem
pra Double A.
Triple A,
não, eu acho que eu tô exagerando. Não, menos.
Cara, ele não vira profissional.
Ele não vira profissional. Eu não seria um arremessador profissional. Então, esses negócios são bastante legais exatamente por isso. Matheus, pra gente encerrar essa primeira rodada de perguntas, antes de falar um pouquinho do jogo, você tem alguma pergunta aí pra ver?
Eu queria saber como que muda a preparação do Everaldo para poder narrar os jogos, porque em loco você tem toda a questão de tentear antes, bem antes no estádio, tem que se preparar ali, então qual que é a diferença de preparação quando você está fazendo o jogo aqui ou quando você está fazendo o jogo lá?
Uma coisa que eu apanhei na primeira viagem foi porque eu achei que eu ia ter tempo de me preparar para o jogo lá. Burro. Não tive tempo. Então... O que, que eu faço? Eu tento sair com boa parte da pesquisa pronta daqui já. Eu tô com 60 páginas de Word que eu preciso compilar e reduzir para umas 15. Eu vou fazer isso de hoje para amanhã. Porque isso me ajuda. Não só porque eu já tô com a pesquisa do jogo pronta. Se acontecer uma zebra e eu não conseguir... Se eu tivesse entrar em coma amanhã e só acordar no domingo de manhã, a pesquisa do jogo tá pronta. E o fato de eu ter pesquisado antes me dá até elementos para eu ir acrescentando na cobertura ao longo da semana. Então é um win-win situation. E aí eu só vou atualizando e acrescentando coisas já partindo de uma base boa que eu construí antes de sair daqui. Então essa é a mudança, porque existe uma demanda para nós na cobertura do Super Bowl que não rola durante a temporada regular e durante os playoffs, que é estar no ar o tempo todo. Então assim, é a única semana do ano em que tem NFL no Bate Bola 1, no Bate Bola 2, no Bate Bola 3, no Sport Center 1, no Sport Center 2, no Sport Center 3... É a semana do ano em que a NFL é tão importante quanto o futebol para a ESPN Brasil. Então a gente está no ar o tempo todo. Então mal dá tempo de você se atualizar das coisas durante o dia. Hoje, com aplicativo, com celular, com não sei o que, é mais fácil. Mas mesmo assim, você fica basicamente o tempo todo à disposição da TV e não tem tempo de fazer muitas outras coisas. Então eu lembro que no primeiro ano eu sofri muito porque era sábado à noite. Eu praticamente virei a madrugada, de sábado para domingo, fazendo o que eu não tinha conseguido fazer nos outros dias, que era finalizar minha pesquisa para o jogo, porque não tinha dado tempo, simplesmente por isso. Então aí, desde a segunda vez, eu tento já levar a pesquisa 90%, 95% pronta daqui, porque ela eu não só já fico tranquilo com relação ao jogo, quanto também já tenho elementos para ir puxando e inserindo na cobertura ao longo da semana.
Uma coisa que eu não tinha ideia, isso aí que o Everaldo falou foi muito legal, uma coisa que eu não tinha ideia antes de estar nas transmissões, é o tanto de pesquisa que a gente tem que fazer para os jogos. Né? Não só o que a gente recebe do Departamento de Pesquisa da ESPN americana, inclusive continua aqui a minha pregação, Vincent Mas é meu pastor e nada me faltará. Um dia vou a Bristol levar uma caixa de chocolates assim, para ele e uma cachaça.
Uma cachaça.
E uma cachaça, né? Que é hashtag Brasil. Olha, brazuca, né, Rodrigo? Brazuca é uma palavra...
Né?
Brazuca é uma palavra mais legal. E realmente, assim... Não é só chegar e falar o que dá na telha. Mesmo pro narrador que é play-by-play. A pessoa percebe em casa quando você não está bem preparado.
Porque no caso do futebol americano, se for só play-by-play, fica muito pobre.
Sim.
Porque, como eu disse, são 5 segundos, 6 segundos de bola e depois tem 25, 30, 40 segundos até a próxima jogada. Então você precisa acrescentar alguma coisa ali, né? Não deixar só pro comentarista e aí o comentarista tem que estar preparado também. Porque basquete, futebol, qualquer coisa, se dá uma zebra, você vai seguir a bola... Bola tá com fulano jogada assim, assado, você passa, entendeu? Engana. Agora, no futebol americano, não dá pra enganar. Não dá pra enganar. Por isso que, mesmo no Pro Bowl, eu cheguei domingo à tarde. O que eu fiz domingo à tarde? Ah, então, domingo à tarde eu fui gravar lá com as meninas. Não sei se alguém já viu a reportagem, as quatro irmãs que gostam. Ele falou, tá rindo do quê, Antônio Curti?
Eu não tô rindo nada. Só pessoa feliz.
Então, aí eu cheguei na redação 5 da tarde, voltando lá do principal do Tatuapé. E aí das 5 até as 9h30, que foi quando a gente entrou no ar, foi só pesquisando coisa do... Mesmo sabendo que a transmissão ia ser a zona que foi, que já estava programado, que foi meio que esperado que fosse assim, eu pesquisei como se fosse um jogo como qualquer outro. Fiquei 4 horas e meia lá estudando os 88 caras do Pro Bowl e é assim que a coisa funciona.
Muito bom, muito bom. Vamos falar então um pouco do Super Bowl 50. Só um merchan rapidinho, entramos no ar às 7 horas do domingo, né, velho?
7 horas do domingo, o jogo, a cerimônia do jogo começa às 9, né?
Uhum, jogo 9 e meio,
o chute é 9 e meio, mas 9 horas tem a entrada dos times, tem o cara o Coroa, tem o Nacional, America the Beautiful, Walter Payton, Man of the Year, aquela coisa toda. Então, 7 da noite a gente entra no ar. Aliás, deixa eu ver se tem uma notícia em primeira mão pra dar pro Fã de Esportes aqui, ou ainda não, não sei se já foi aprovado.
Fã de Esportes, eu adoro falar Fã de Esportes, tá vendo? É um vírus, é contagia.
Eu queria poder falar.
Fã de Porto, fala Fã de Porto.
Fã de
Porto. O Rodrigo, o Maestro Billy, tá deixando o cabelo crescer pra ter um coque masculino que nem o Sorin. Entreguei ele no ar agora.
Tá, não tá 100% confirmado ainda, mas é o seguinte, provavelmente a gente vai começar em breve, minutos, horas, sei lá, uma campanha pro Fã de Esportes mandar a sua...
do WhatsApp lá?
As suas fotos, não. Mandar as suas fotos. É isso, aquela que tá no WhatsApp. Uhum. Mandar as suas fotos de assistindo a temporada da NFL. Porque a gente vai pegar, vai fazer um clipão com isso, tipo, com centenas de fotos de Fã de Esportes. E esse vai ser o nosso clipe de abertura.
Sim.
Como uma homenagem ao Fã de Esportes que nos assistiu ao longo do ano. Então, às 7 da noite, teoricamente, a gente abriria com isso aí. E aí, das 7 às 9, falando tudo o que você precisa saber sobre o Super Bowl 50... E aí às 9 começa a cerimônia, às 9h30 o kickoff. Transmissão na TV e no Watch ESPN comigo, com o Paulo, com o André. E nos cinemas, uma transmissão independente com o Rômulo Mendonça e com o Paulo Rogério Damaro.
Muito bom, muito bom. Falando então do jogo rapidamente, Rodrigo, você acha que o pass rush do Carolina Panthers... Eu errei na pauta, vou corrigir agora. Do Carolina Panthers contra essa linha ofensiva dos Broncos, que está remendada, e um quarterback que é um poste no pocket, não vamos enganar ninguém aqui, ele tem um monte de virtudes, mas no pocket é um poste. Você acha que esse é o matchup principal da partida? Ou é o outro? Ou é o pass rush de Denver contra a linha ofensiva de Carolina?
Eu acho que esse pode ser o principal. Eu acho que esses dois são os dois principais, né? Porque primeiro, o jogo é ganhado nas trincheiras. Isso é uma regra meio universal. Você precisa saber pressionar e saber cobrir o passe, e isso é o começo do jogo. Eu acho que esse, especificamente, é muito importante, porque a linha ofensiva dos Broncos está remendada, é uma linha ofensiva que está com problemas faz muito tempo.
Nos tackles, os guards são bons, mas os tackles que preocupam, né?
Sim, o que é melhor, considerando o Carolina Panthers, porque internamente eles são mais fortes.
A pressão interna, né? O Kalan Short e o Lotulelei, é verdade.
Eles são mais fortes que externamente. Mesmo assim...
Mas eu não duvidaria que o Jared Allen tivesse grande jogo, por exemplo.
Tem Jared Allen, naquela
rasteira de heróis improváveis do Super Bowl, né? Os Malcolm Smith da vida, quem sabe o Jared Allen... O que pro torcedor dos Bears seria fantástico, né?
E a grande vantagem do...
Charles Tillman interceptando...
Um momento Paulinho aí. Até perdi um pouco o fio. Mas a grande vantagem pros Panthers é que tem linebackers muito bons e não vão precisar ir com blitz contra uma linha ofensiva dessa. Então você vai deixar Thomas Davis, vamos ver como ele vai estar.
Foi um segredo contra o Arizona Cardinals.
Exatamente. Com o Luke Kuechly comendo a bola do jeito que ele está comendo, se o Thomas Davis estiver bem, então eu dou a vantagem para Carolina por esse lado. Eu acho que isso vai ajudar muito a eles ganharem o jogo.
Antes do Matheus e o Vini falarem sobre outros matchups que a gente separou aqui, e ver você que vai estar lá no Levis Stadium.
Levis, Levi's, a gente não chegou a um acordo ainda. Porque aqui no Brasil é Levis, né?
Então.
Mas o nome
que o Mickey
Levi's
mandar, tá rolando.
Também tem a Levis Tratoria, pra quem vê.
meu Deus do céu.
Aí você sai, entra lá e não sai Levis de jeito nenhum. Você come tanto que...
Não sai.
Eu sou fã do Luke Kuechly. Eu acho ele, assim, é impressionante a velocidade dele.
Sim,
você vai ver Hail Mary, quem tá lá pra desviar é o Luke Kuechly. Pô, o cara é linebacker, velho.
Foi assim contra o... contra os Falcons. Aquela recepção fantástica do Julio Jones, foi em cima do Luke Kuechly. E era uma rota vertical.
Era uma Hail Mary, tecnicamente, assim, em termos do quanto que a bola viajou e tal. Eu acho que o Thomas Davis e o Luke Kuechly podem fazer a diferença a favor do Carolina Panthers. Ninguém quer isso, né? Assim, eu gostaria de ver um jogo equilibrado, mas eu tô achando que a defesa do Carolina pode acabar com o Peyton Manning em três tempos.
E aí, disparar 20-3 no intervalo e um abraço.
Tipo Seattle-Denver de 2 anos atrás, entendeu? A diferença é que naquele tempo, naquela época, naquele Super Bowl, o Denver tinha sido o melhor ataque da temporada.
Teria poder de fogo de voltar, né? Neste ano a gente não
dessa
sabe.
Dessa vez, acho difícil, né? Dessa vez foi o próprio Peyton Manning disse no domingo, né? Foi a defesa que carregou o Denver até o Super Bowl dessa vez. Mas a defesa do Denver tá muito bem e pode também causar problemas ao Carolina Panthers, mas aí quando você vai pensar, de repente, na mobilidade dos quarterbacks para tentar escapar de uma pressão e tudo mais, aí o Cam Newton detona, e acho que o Cam Newton tem tudo para ter um grande jogo também no domingo, seja passando, seja correndo. E a postura de líder que agora ele tem. Porque ele não é mais aquele cara, aquele moleque meio insolente, que se achava realmente o máximo e que quando sujava a fralda ficava no canto do banco de reservas lá, amuado. E ninguém do time olhava pra ele e o via como um líder. Agora essa história mudou. Teve um número, até que a gente falou no Semana NFL de ontem, depois daquele acidente de carro que ele teve no finalzinho de 2014, ele teve 20 vitórias e 2 derrotas. De lá pra cá, quer dizer assim, ele, porque ele falou...
Só contra o Seattle Seahawks, incluindo playoffs. Só contra o Seattle Seahawks nos playoffs e contra o Atlanta Falcons na temporada regular.
Exato. E aí, porque ele falou sobre o acidente de carro ao Chris Berman no domingo, e ele disse que aquele acidente fez com que ele olhasse a vida de outra perspectiva e tentasse desfrutar um pouco mais da vida e encarasse as coisas de outra maneira. Assim, aquele acidente de carro mudou o jeito do Cam Newton olhar a vida. E dentro de campo ele mudou como líder e como um cara que... Hoje todo mundo gosta do jeito do Cam Newton, fazendo os debzinhos e tal, mas mais do que isso, ele é um líder pro Carolina Panthers. Os caras dos Panthers olham para ele e acho que sentem assim, esse cara tem potencial para nos levar adiante. Eu tô achando que os Panthers vão levar até com certa tranquilidade no domingo. Mas tomara que eu queime a língua, tomara que seja um grande jogo, um jogo equilibrado.
O chamado walk the talk, né? O cara pode causar, pode dançar, mas se ele fizer em campo justificando isso, maravilha. Matheus, eu tinha programado para perguntar especificamente para você o que mudou no Cam Newton do ano passado para cá, né? Então, o EV já falou, mas você concorda que esse acidente é o paradigma que foi estabelecido de modo a ele ficar mais comprometido? A gente não sabe porque a gente não está no CT dos Panthers, mas... eventualmente assistir mais game film dos adversários, não deixar a peteca cair na off-season, esse tipo de coisa. Você concorda que é um paradigma positivo para ele e que é um outro jogador desde então?
Sim, dá para você ver até dentro de campo tem uma dedicação maior. Ele não tira... De vez em quando ele tirava umas jogadas, ele não se esforçava tanto em alguns lances. Não tava ali, que o Everaldo falou, conversando com o pessoal ali de fora... pra ver, tipo assim, o que aconteceu, o que a gente pode ver pra poder melhorar isso. Essa conversa melhorou bastante do ano passado, uns 2 anos pra cá. O ano passado já era um pouco melhor, esse ano tá em um ótimo nível. E dá pra você ver que é um jogador mais comprometido com o time. Ele tá... Sempre é ele que tá ali liderando as palhaçadas da galera, sempre é ele que tá ali... com todo mundo junto. Então, isso ajudou bastante. A temporada é incrível. Não só por ele, mas também pelo que ele fez com um corpo de recebedores lamentável, tirando o Greg Olsen. Você tem Ted Ginn Jr.
Corey Brown.
Philly Brown, né? Devin Funchess.
Corey não, Philly, né?
Era Philly. Agora ele gosta de se chamar de Corey, mas eu concordo. Tem que chamar de Philly mesmo. É muito mais legal Philly Brown do que Corey Brown. Corey é um nome horrível. E Philly é legal.
Tá.
Até o Paulo Antunes prefere, que ele fala Filibão.
É verdade, o olá do Paulo é... Aí, Filibão.
E aí, Filibão.
Segue, Matheus.
Não, mas é justamente isso. Tudo culminou pra que o Kenilton tivesse uma temporada absurda e já puxando um pouco... se não der o MVP pra ele no sábado, é um
absurdo. Aí não tem Super Bowl. Se não der o MVP pra ele no sábado, não vai ter Super Bowl.
Não vai ter Copa. Eu vou pros Estados Unidos. Não vai ter
não
Copa.
Vai ser só pelos 20 centavos, eu vou quebrar tudo.
Não, aí vai ser... A base de cálculo é a temporada regular, né? Não são os playoffs. Se contasse os playoffs também, aí seria
maior. Acho que a vantagem seria maior ainda.
Seria um absurdo completo. Mais perguntas, então, do Fan Deporte? O André Vieira Coelho pergunta se o EV vê a final como mais equilibrada da história. O próprio EV já mencionou que existe a possibilidade dos Panthers passarem no placar de uma maneira bem desequilibrada, vamos dizer assim, no primeiro tempo, né? Eu vejo esse jogo de maneira bem binária. Ou os Panthers dão uma sacolada, ou a defesa dos Broncos segura esse jogo, tipo, o Carolina a 20 pontos e aí fica competitivo até o último quarto. Essa é a minha visão. Outra pergunta aqui do Fan Deporte. O Ítaro Segabinazzi, ele pergunta pro EV se, caso os Broncos vençam o Super Bowl 50 com o Manning MVP, então, consequentemente, grande atuação do quarterback dos Broncos, e ele se aposenta, se esse seria o maior momento narrado por você. Ou seja, se supera Gana e Uruguai, se supera retorno pra história, se supera tudo isso. retorno do Devin Hester no Super Bowl, né? Por que não?
Perdeu.
Aí não dá pra responder antecipadamente, eu acho. Só se acontecer mesmo.
É emoção da hora, né? Que
é emoção
definir.
Da hora, porque não é nada é programado, né? Seria. Eu gostaria muito de ver o Peyton Manning ganhar mais um Super Bowl antes de aposentar. Até pra neutralizar um pouco essas conversas de que, tipo, ele não é tudo isso porque ele ganhou só um Super Bowl e perdeu.
Perdeu dois.
Ele teria perdido três, né? Caso ele perdesse no domingo.
E ele ficaria com. Eu não sei se winning record, mas com. Ou empatado ou uma vitória mais do que derrotas em playoff.
Então. E dois Super Bowls, mesmo tendo perdido três, como foi o caso do John Elway, se eu não me engano.
Sim.
Né? É um negócio respeitável, uma marca respeitável. Um Super Bowl com três derrotas, talvez abrisse margem pra gente questionar.
Quem falam do Jim Kelly, por exemplo. Se o Jim Kelly tivesse vencido quatro Super Bowls seguidos, ele seria, consequentemente, um dos maiores da história.
Esse negócio de Super Bowl é superestimado.
Ah,
o Marino acima de todos.
É invenção da Globo, isso aí?
Inclusive, no debut que o Paulo falou isso aí do Dan Marino. Eu achei isso fantástico. Ele deu uma corneta sutil, mas deu.
Do Dan Marino eu não falo mal, não. Isso aí é sacrilégio.
Tá. Inclusive, o Dan Marino, que era o ídolo do Peyton, depois que o Art aposentou. O Peyton, múltiplas vezes, já disse isso.
Mas é isso. Eu gostaria de ver o Peyton Manning ganhar mais um Super Bowl antes de aposentar por conta disso, porque acho que ele merece ter um Super Bowl a mais por tudo que ele fez, assim. Porque, meu, você vai olhar pra todos os recordes do mundo...
É tudo dele,
quase, né? Todos são dele, né? Quase todos. Então, é um cara sensacional mesmo. Mas... né? Eu não sei se, por exemplo, o Larry Fitzgerald vai ganhar um Super Bowl, mas eu gostaria muito de ver o Larry Fitzgerald campeão no Super Bowl.
É verdade.
Chegou perto naquele 42 e seria um dos heróis daquele título, 43, contra o Pittsburgh Steelers. Chegou perto agora de novo com o Arizona Cardinals. Ele é um cara, assim, tecnicamente ele é sensacional.
Pouquíssimos drops.
É, mas assim, você não vê o Larry Fitzgerald fazer uma recepção que ele aperta a bola no peito. Assim, é tudo aqui, ó.
Né? Tudo na mão.
Nas mãos mesmo. É assim, tecnicamente ele é muito bom, percorre rotas muito limpas.
Inteligente
pra caramba. E gente boa, assim, o cara, você não vê ele se meter em confusão, você não vê ele dar declaração polêmica, ele é um cara, sabe, que ele faz o serviço dele e não enche o saco.
O pai dele, inclusive, cobre Super Bowl, né?
Então, na semana do Super Bowl 43, a gente conversou com o pai dele, porque o pai dele é comentarista de rádio, repórter de rádio.
De Minnesota, não, um negócio assim?
Minnesota.
E, putz, imagina pro cara o que deve ter sido, o único paralelo que eu consegui traçar foi com o Wilson Fittipaldi narrando o título do Emerson Fittipaldi na Fórmula 1 em 1970 e... narrando um título mundial do Emerson em 1972, quando o Emerson ganhou um grande prêmio em Monza.
O Galvão nunca narrou o título do Kaká?
Não sei, porque eu acho que o Galvão narrou muito pouco a Stock Car.
É.
Né? Eu acho que o Galvão narrou muito pouco a Stock Car. Seria equivalente se o Galvão, se o Popó ou o Kaká chegassem na Fórmula 1. Uhum. Mas, pô, imagina, meu, seu filho tá jogando a final do esporte que você cobre como jornalista.
E que você dedicou sua vida inteira.
Seria espetacular pro pai dele e, assim... Eu gostaria de ver o Larry Fitzgerald campeão do Super Bowl ainda antes dele se aposentar. Ainda deve ter uns aninhos.
O problema é que tem um cara, assim... Na maioria dos times tem pelo menos um cara que você pensa assim, né? Em Cleveland eu adoraria ver o Joe Thomas ganhar um Super Bowl.
O Brian Urlacher, por exemplo, é uma grande mágoa no meu coração.
Vários jogadores de Dolphins também. Que triste, né? Que eu gostaria de ver jogar um playoff. não, mas tem vários times. Mas o Larry
o Calvin Chair Johnson é um agora. Né? Aproveitando a pauta.
Não vai rolar, né?
Matheus, você que acompanha os Lions bem de perto, qual a sua expectativa aí? Você acha que o Megatron vai só fazer participações especiais nos filmes do Transformers? Ou você acha que ele volta a algum campo de futebol americano?
Eu acho que ele não volta.
Eu também acho que ele não volta.
Já faz um tempo que tá tendo a especulação em Detroit. Tipo assim, a mídia nacional americana pegou só depois que os Lions e o Johnson fizeram um comunicado, mais ou menos um mês atrás. Mas a imprensa de Detroit já tem falado disso faz um tempo.
Tem um tempo. E mencionamos aqui no podcast, inclusive, né?
Sim.
Mais uma
coisa que me impressionou bastante é que, tipo, no último jogo dos Lions em casa. Contra o San Francisco 49ers e no último jogo da temporada fora contra o Chicago Bears, os últimos dois touchdowns que o Megatron pegou, ele ficou com a bola e saiu todo emocionado com o Stafford no jogo contra os Bears. Então, talvez seja.
Tudo leva a crer isso aí. Inclusive, o Peyton também vazou meio que ele disse para os amigos. Aí tem aquele negócio do último rodeio que ele disse para o Belichick, né? E disse para o Tom Brady também. Enfim, Maestro Billy, deixa eu ver a pauta rapidão. Eu tinha prometido que ia parar de fazer chamar de Maestro Billy.
Enquanto você olha a pauta, assim como tem um certo paralelo entre Peyton Manning e John Elway, que eu escrevi o texto no Pro Football essa semana, tem um paralelo muito forte do Calvin Johnson e o Barry Sanders, né? Os dois se aposentando com 30
anos. Antes do normal e o...
Mesma idade, 30 anos.
O Calvin Johnson se aposenta numa temporada para mais de 1000 jardas recebidas, né?
Ele teve 1000 jardas recebidas.
Em todas, se não me engano.
Na verdade foram 6 das 9. Só que tecnicamente foram 7 das 9, porque uma foi de 984 jardas. Então, é seguindo a margem de erro do Ibope, ele teve uma temporada de 1000 jardas também. E assim, tem muito a ver com... Parece ter muito a ver com os jogadores estarem querendo se preservar muito com a história das pancadas, né? E das concussões.
Ele reclama de dores no corpo.
O Antoine Randlewell, né? Deu uma entrevista recentemente dizendo que se arrepende de ter jogado, né? O maior arrependimento da vida dele é ter sido jogador de futebol americano.
E não de beisebol.
Por conta da situação dele, de hoje ele não lembrar de coisas, dele sentir dor de cabeça constantemente e tudo mais.
Vini, inclusive tem um exemplo bom de um querido pitcher que esteve no Chicago Cubs e depois foi pro White Sox, agora não tem a menor ideia de onde ele foi parar, o Jeff.
Samardzija.
Exatamente. Que foi recebedor de... Eu não consigo falar o sobrenome dele, confesso. Ele foi recebedor de Notre Dame no college football.
Jogou muito.
E ele era um prospect considerado bem pro draft da NFL e optou pelo beisebol, né?
Sim, o Samardzija que ele até chegou a ser... Isso foi um bom prospecto do futebol americano. E ele falou que uma das questões que ele optou o beisebol foi justamente também por causa das pancadas e das lesões no futebol americano. Pode ser um caminho que, né, nos próximos anos possa ser cada vez mais frequente, né?
Tem Vini. O catcher do Twins também, né? O Mauer.
Isso, o Joe Mauer.
É verdade.
Alguém assistiu o Concussion já, não?
Não, só lança no Brasil em março, parece.
Então, mas às vezes sempre tem aquele jeito, né?
Ou melhor, um herói entre gigantes? Um homem entre gigantes.
É sério isso?
É, juro por Deus. E o pior é que no Judão, um dos podcasts aqui da Central 3, um dos membros do podcast, eu fui entrevistado semana passada, ele era um dos caras que fazia essa tradução de filmes para português.
Você não bateu nele?
E ele defendeu, velho. Ele defendeu, não é não, Maestro Billy? Você tava aqui com a gente, eu tenho uma testemunha.
Não, chama de dodói na cabeça, mas não chama disso.
Cara, um homem entre gigantes, inferno, os caras superaram. Tipo assim, o Blind Side, você... Não, acho que até poderia colocar ponto cego, porque você assiste o filme, sei lá.
Não, mas um sonho impossível é uma coisa, agora você chamar...
Um homem entre gigantes é osso.
De um homem entre gigantes.
Capricharam.
O Draft Day até faz sentido, o Draft Day é a grande escolha.
É, a grande escolha até faz sentido, foi uma tradução boa. Bom, enfim,
pior
Vini.
Que aqui só em Portugal, né? Sabe como é que é o nome do Brokeback Mountain em Portugal, né?
Não tenho a menor ideia.
A Montanha dos Cowboys Viados.
É sério? Não, né?
Não. E sexto sentido, o menino que falava com os mortos. Não, não é.
Ô Vini, deixa eu aproveitar que você tava agora falando. Em Las Vegas, os Panthers são favoritos por 4 pontos. Você concorda com esse favoritismo? Porque se o jogo fosse em Carolina, eles seriam favoritos por 7 pontos. Né? O fator casa geralmente dá 3 pontos nas casas de bolsa de apostas.
Eu acho que sim, é um favoritismo justo. E as casas também, elas pegam muito o retrospecto geral na temporada. Né? Então o Panthers com só uma derrota e é um time que joga muito bem fora de casa. E que ainda não perdeu fora de casa, então... É uma equipe que vem numa sequência muito boa, ao contrário do Broncos, né, que tropeçou um pouco na temporada regular. Então, é um favoritismo justo e que... Bom, 4 pontos na NFL não é algo tão grande assim, mas é um favoritismo até considerável tratando de um Super Bowl, né?
Tanto que o Denver era considerado zebra na final,
da conferência. Na final de conferência, jogando em casa.
Jogando em casa, né?
É verdade.
O Peyton Manning jogando em casa nos playoffs era considerado zebra. Então, eu acho que faz sentido botar o Carolina Panthers como favorito nas bolsas.
E contra o Pittsburgh, a odd estava um pouco até parecida, não estava muito desregulada.
No
então,
Divisional, né?
É, Broncos nem está muito cotado nas casas mesmo.
Muito bom, então vamos fazer mais perguntas aqui, lembrando que você que está nos ouvindo no central3.com.br ou nos assistindo, pode mandar perguntas para o meu Twitter, @curtiespn, ou no @central3. Aliás, Everaldo Marques,
senhor,
3 e 10, eu gosto quando você fala desse jeito.
3 e 10.
É isso aí,
não tenho a menor ideia.
Veio do nada, não foi deslafono da firma que passou.
Não foi.
É legal.
Sei lá por quê, não me pergunta de nenhum bordão porque eu não sei explicar nenhum.
Veio na hora mesmo.
Veio na hora. Acho que o Paulo gostou também, aí ele
É, o Paulo fala 3.
3, 10, aí acabou ficando.
É verdade,
e tal,
é verdade. Coisas, tá vendo? Até nisso sou igual ao papai.
Essas coisas. Ah, então. Sinal de que não precisa fazer DNA, né? Não precisa ir no ratinho pra saber se o filho é teu ou não. O filho é dele.
Ai,
né?
Ai.
O filho é dele, no caso.
O Wendel Ferreira, que escreve, inclusive, pro Zero Hora, se eu não me engano, jornal do Rio Grande do Sul, fez uma matéria muito legal, inclusive, que deve estar domingo lá em Poá. É, ele pergunta aqui pro EV, rapidamente, um jogador pra ficar de olho neste Super Bowl 50 de cada time. Ele destaca o Michael Orr, o filho da Sandra Bullock, e o Emmanuel Sanders para Denver. Ele saiu um pouco do comum, né? Pode ser interessante. Elemento X, talvez, né?
Para sair do óbvio. Aqui não adianta, assim. Para Denver, os óbvios têm que funcionar. Principalmente para Denver. Jogo terrestre, por exemplo. Se o CJ Anderson e o Ronnie Hillman não funcionarem, e você precisar colocar a bola nas mãos do Peyton Manning, não vai rolar, entendeu? Ou o jogo terrestre de Denver anda, ou o jogo terrestre de Denver anda, senão os Broncos não vão ter chance de conquistar o Super Bowl.
Legal.
E eu tô achando que os linebackers de Carolina lá, o Thomas Davis e o Luke Kuechly vão detonar. A gente teve... O jogador do Seattle foi MVP, né, do Super Bowl contra o Denver. É o Malcolm Smith, é isso?
É, linebacker de Seattle. Então, teve uma pick six, se
não
me engano.
Eu não vou ficar surpreso se acontecer de novo, de repente, de um defensor ser o MVP do Super Bowl, porque as duas defesas são muito fortes, né? Então eu não vou ficar surpreso.
Muito bom. Mais perguntas, Rodrigo? Mais perguntas pra ver?
Uma pergunta agora. Parte dos shows. A galera gosta dos shows do Super Bowl.
Você que, inclusive, acertou a setlist da Katy Perry como entusiasta da Katy Pereira.
Acertou a setlist da Katy Perry.
Ele é um entusiasta da Katy Pereira.
Você sabia, não, porque, você sabia dos tubarões e tudo mais?
Não, tubarão, acho que ele não acertou.
Mas, cara,
nem do pacato.
Era óbvio que ia acabar com firework, porque daí, pá, só... Né? Era óbvio que ia começar com rock, era o que tava bombando na época.
Faz
o resto
sentido.
A gente só foi encaixando. Pá, 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 aí
tá.
Acabou descobrindo. Esse ano eu não vou conseguir.
Coldplay você não gosta.
Mas qual foi o melhor show, assim, pra você que você acompanhou em loco?
É verdade, né?
Bruce Springsteen.
Meu, Bruce Springsteen é
O velhinho tem uma energia que eu admiro, assim, entendeu? Porque não é mais nenhum garoto, né?
O Springsteen foi em qual?
46? Não, foi 43 ou 44, que eu nunca...
43
foi ele, 44 foi o The Who.
E é a cara de música de estádio, né? Bruce Springsteen, tipo Mon Jovi, então, é um negócio que é a cara.
Então, eu sou mais a favor dos, digamos, os dinossauros, assim, do rock e tal, não sei o quê, do que dessa pegada... Porque tem uma pegada pop de Black Eyed Peas pra cá, né? Do 45 pra cá foi Black Eyed Peas...
É, foi depois... É que assim, foi. O 38 foi aquele episódio da Janet Jackson, então eles começaram a chamar a galera mais conservadora. Aí veio o Paul McCartney... Aí no 40, Rolling Stones, salvo engano. 41, o Prince, né?
Aí 42 foi Tom Petty, Heartbreakers.
É, aí, que também é tiozão.
É, 43 foi o Bruce, 44 foi The Who. E aí voltou a pegada pop de lá pra cá.
Com o Black Eyed Peas no 45.
É, eles estão tentando pegar um público diferente, né? Trazer todo mundo que gosta de Katy Perry pra ver o Super Bowl. É, então.
Mas esse ano tinha que ser Metallicão, né?
Ah, é, porque eles são da região.
E eles vão tocar no estádio dos Giants
anterior.
Na véspera.
Sim, no AT&T Park.
Porque eles são de São Francisco.
Eles são de São Francisco.
A gente conversou, inclusive, ontem com o
Andreas Kisser.
A matéria deve ir ao ar hoje ou amanhã na ESPN. E o Andreas Kisser estava inconformado com a não seleção do Metallica.
Grande São Paulino.
Grande São Paulino, é verdade.
E gente boa também. Fã dos Cardinals. Ele morou em Phoenix 10 anos, né? Durante a carreira com Sepultura. O Sepultura tem mais de 30 anos, tem noção disso? O Mancha foi no show do Sepultura em 86.
Você estava nascido em 86, Rodrigo Sanzova?
Ainda faltava 9 anos.
Eu também não... Faltava 5
anos.
Você
é de 95?
Anos. Sou de 95.
Ele é 95. O Vini também, você não é de 95? O Vini é de 95. Ué. É verdade, o Everaldo está neste momento...
Tá colocando tênis.
Calçando os sapatos e indo embora dos estúdios.
Embora. Ai, ai.
Ué, mas o pessoal agora que tá entrando na faculdade, o Peyton Manning tava entrando na NFL, a galera tava entrando no mundo.
Tem um estagiário lá na ESPN que é de dezembro de 96.
Cacete. Brett Favre já era campeão do Super Bowl, velho.
Dezembro de... É, tô longe do microfone, desculpa aí, Maestro Billy.
Não é bom chamar ele Maestro Billy, cara. É legal, velho.
Eu só sigo as ordens do programa. Igual bosta na água, pão de água leve eu vou. Se eu chamo ele Maestro Billy, eu chamo Maestro Billy. Dezembro de 96. Eu já trabalhava. A minha carreira começou em setembro de 96. Vou fazer 20 anos de jornalismo esse ano. E aí, vem um desgraçado que nasceu em dezembro de 96.
Dezembro de 96.
Que não tem a menor noção da relação de uma caneta Bic com uma fita cassete, por exemplo. Você sabe a relação de uma caneta Bic com uma fita
cassete? Rebobinar, né?
Ótimo. Pô, eu sabia isso aí.
Não, a fita cassete eu ainda peguei um pouco dessa fase, velho. É, então, de mas... leve, é, eu lembro.
Eu já ouvi, mas eu conheço a relação.
Tá. Já ouvi, fita. Ok. Disquete. Você sabe por que, que o disquete é o símbolo de salvar no Word?
Eu não. Disquete eu usei.
Você usou disquete? Você usou disquete.
Mas você não usou fita cassete no computador pra não salvar igual disquete?
Não sabia que isso existia.
Eu também não sabia que dava pra fazer isso aí, não. Dá pra colocar...
Qual é o tamanho de disquete que vocês conhecem?
É um quadrado de, não, de 15
por... Eu já
por...
vi o grandão.
Aquele grandão de 5 e 1 quarto, vocês sabem qual é?
Eu já não. vi. Eu já vi. É, o negócio aí é grande.
Ah, já vi fotos, mas nunca vi pessoalmente.
Eu já vi pessoalmente e é assustador.
E ele é flexível. Porque o de 3,5...
Por isso chama flop.
É.
Flop disk.
Porque o de 3,5 é rígido, entendeu?
Sim.
Agora o de 5 e 1 quarto é uma folha.
Olha só, muita
coisa. Quantos anos você tem, Leandro? Me salva aqui.
Eu tenho 31 anos e 2 meses.
Então, já...
Eu já vi tudo
isso. É, então ok. Então,
já 31, não é tão... você nasceu em 75?
Nasci em 84.
Não, 84.
84. Tá sabendo de bem de conta você.
Humanas.
É, ele sangra na praia.
É, muito bom. Matheus, tem mais perguntas para o EV?
Quando você nasceu, Matheus?
91.
Matheus, 91.
Ah, então tudo bem.
Sou um pouquinho mais velho já que o pessoal.
Ufa. Aqui. É. O Aria Guerra mandou um áudio aqui no WhatsApp para ver se dá para publicar. Fala aí.
É, toma cuidado, por favor, que ele é sem noção.
Então, agora, a pergunta que sempre muda, é que eu não lembro de cabeça agora, mas a grande conta, quantos esportes você já narrou, Everaldo, na TV?
Olha, essa pergunta é legal, hein?
São mais de 30. Agora, eu acho que a última conta foi 36.
Mas sabe qual que é o meu favorito?
Existem 36 esportes?
Vamos lá.
O meu favorito, barco viking.
É igual lembrar os Estados Americanos. Você nunca sentou num bar assim, catou um guaraná e saiu lembrando dos Estados Americanos?
Mas você não, já tentei, mas...
Então, vamos lá. Futebol, vou começar pelo básico. Futebol americano, basquete, futebol.
Eu vou contar.
Então, tá com um risquinho aí, vamos lá.
Vamos lá.
Futebol americano, basquete, beisebol, hóquei, pra ficar nas grandes ligas. Aí, futebol da bola redonda, vôlei, natação, judô,
é verdade,
taekwondo, atletismo... Automobilismo. Badminton.
Badminton? Já não, badminton é da hora.
Boliche.
É verdade, banheiro. Espera passar boliche.
Canoagem. Ciclismo. Surf. Curling, eu não narrei, mas deixa aí de lado. Esqui. Motocross. Rodeio.
Rodeio, é verdade.
Eu sempre torcia pro touro.
É verdade.
Narrei rodeio.
Patinação.
Batemos 20 já.
Já?
Já.
Ginástica. Saltos ornamentais. Polo aquático. Polo a cavalo. Hóquei na grama. Que é diferente de hóquei no gelo. Se eu quisesse roubar hóquei sobre patins. Mas hóquei sobre patins eu não narrei. Surf já foi.
Uhum.
Deixa eu tentar lembrar de mais alguma coisa
maratona.
Que eu fiz.
Maratona.
Então, é que aí atletismo pode ser prova de campo, prova de pista. Uhum. Maratona. Tentar lembrar. Lacrosse, já fiz uma final
Você
de lacrosse.
Lacrosse.
Uma final de lacrosse universitária tinha 81 mil pessoas no Ford Field.
Rolou isso aí no na Mais? Onde que foi isso?
Não,
aí?
Era na ESPN ainda.
Na Inet?
É, era na Inet. É, porque teve uma época que eu, antes do surgimento do The Books on the Table, fora de jogo, não sei o que, 2007, uh-huh. A ESPN era um canal só de eventos. Não tinha programa, só tinha evento. Então tinha lacrosse.
Tinha que preencher a grade, é verdade.
Vamos pensar em esportes olímpicos. Tênis, eu falei? Não falei.
Não, tênis não.
Então. Vôlei de praia, diferente de vôlei de quadra. Sim. Só aí já bate mais de 30, perde 30.
Tá 5, com 10, 15, 20, 20, 25, 28. E contando curling, 29.
São muitos esportes. Então. E você planeja narrar algum outro diferente nas Olimpíadas?
O único esporte que tem na Olimpíada que eu não narrei ainda é golfe.
Uhum. No canal, na ESPN também não narrou golfe ainda?
Nunca fui escalado.
Rugby, o pessoal do rugby tá aqui pra entrar, vão brigar com nós.
Rugby a gente não mencionou aqui.
29, com curling bate 30.
É...
O homem mais forte do mundo.
Conta como esporte?
É, muito legal.
Ó, sinuca.
Sinuca, é verdade. Ah,
sinuca com a Silvia Taioli comentando.
Batemos 30. Tênis de mesa, você fez com a Caliani?
Tênis de mesa.
Poker.
31,
30 e poker é esporte, é verdade.
Entendeu? Teve o barco viking, que era...
O barco viking, eu acho que o barco viking é o mais legal.
E eu nem parei assim pra fazer, ok, vamos focar então aqui nos esportes olímpicos, por exemplo, pra sair puxando todos. Porque ginástica, tem ginástica artística, rítmica, ginástica rítmica.
É verdade.
Aí já são dois diferentes.
Iate.
Vela.
Vela.
America's Cup.
Não, é vela mesmo da Olimpíada.
Hipismo.
Já falei canoagem, não falamos hipismo.
Hipismo.
Não falamos remo.
Remo, que é diferente.
Não falamos tiro.
Tiro, 35.
Não falamos esgrima.
36.
Não falamos arco. É tiro com. É, porque tiro esportivo.
Tiro de pistola.
E tem tiro com arco.
37.
E tem pentátulo.
O Everaldo tem um esporte pra cada Super Bowl, cara.
Entendeu? Então, assim.
Vai dar mais 40. Dá pra atualizar o currículo.
E aí, aquela história é a busca do equilíbrio é explicar o esporte pro cara que tá passando, porque assim, na Olimpíada vai ter muito cara curioso que vai querer ver tudo e que não sabe da maioria dos esportes. Assim, quem é que sabe de badminton? Quem é que sabe de esgrima? Só o fanático. Então, assim, o desafio é equilibrar a explicação didática pro cara que tá passando, não boiar naquilo, o cara olhar pra esgrima, olhar pro badminton, olhar pro tiro com arco e entender o que que tá rolando e, ao mesmo tempo, mostrar pro fanático que você não caiu de paraquedas ali, que você respeitou o esporte do cara, que você pesquisou, que você tá por dentro de quem são os principais caras, que você conhece os termos, a nomenclatura do esporte, que você, ao invés de chamar a esgrima de luta, todo mundo fala, ah, o cara luta esgrima. É jogo, o cara joga esgrima. Então, se eu falar lutar esgrima, o cara que gosta de esgrima vai ficar puto comigo. Eu falo, pô, esse cara não conhece o termo do esporte, é jogar esgrima. Então, assim, é esse equilíbrio que é o desafio do... para os Jogos Olímpicos, e agora, depois que passar o Super Bowl, eu vou virar a página totalmente para Jogos Olímpicos, e aí serão... A minha próxima noite de sono será 22 de agosto.
Promessa da Coca-Cola continua?
Não. Mas... mas...
É difícil.
Houve uma mudança. Ah. Na segunda seguinte, passou o carnaval, voltei e tal, não sei o que, segunda-feira, dia 15, tem um programa de treinamento desenhado para mim já, porque eu vou perder 10 quilos até agosto.
Mas o senhor emagreceu já.
Emagreci 7.
Pessoas comentam no Instagram.
As pessoas emagreci 7. Mas
as pessoas estão comentando.
Vou perder mais 10 ainda até agosto.
Muito bom.
Por questões... Não só questões estéticas. Questões estéticas, caguei, já casei mesmo, foda-se. Agora, é questão de saúde. Porque...
Sim.
Fígado, colesterol, exame de sangue, rim, aquela coisa toda. É. Deixa eu ouvir o áudio do Ari aqui, ver se dá para publicar ou não. Pera aí. Não vou pôr direto no ar. Vai tocando. Enquanto isso...
Deixa eu... Não, vamos só falar dos outros esportes rapidinho. Matheus, rapidão. Um tal de John Scott aí teve algumas repercussões interessantes no All-Star Game da NHL. Rapidamente. Conte para o ouvinte da Rádio América o que rolou.
Bom, o John Scott é um cara que tinha 5 gols em 280 e poucos jogos na NHL. Servia só para brigar mesmo, aquela linha para dar energia no time. Foi eleito para o All-Star Game pela torcida, a NHL queria tirar ele.
Foi na zoeira, né?
Foi na zoeira, foi um dos blogs, o Puck Daddy, que é um dos blogs mais conhecidos de hockey, que cobre a NHL. Fez uma campanha, aí a galera abraçou, botou o John Scott no All-Star Game. A NHL fez de tudo pra tirar ele, pediu pra que ele saísse, pra que ele falasse, não quero jogar. Parece que teve um movimento da NHL numa troca, que mandou ele pra American Hockey League, que é a liga menor da NHL. E proibiria ele de jogar o All-Star Game.
Uhum.
Só que acabou que a NHL liberou ele e foi a melhor coisa que a NHL poderia fazer. O jogo foi muito mais assistido do que nos anos anteriores. A torcida estava empolgada, estava querendo ver. O John Scott fez 2 gols em um dos jogos. O time dele ganhou. E ele foi eleito o MVP do
All-Star Game, né?
Sim, levou... Porque agora é um torneio, né? Não é só um jogo. Tem... dentro das conferências, as divisões jogam entre si.
3 contra 3, né? Como na prorrogação.
E quem ganhar vai pra final. E todo mundo ficou pensando, vai ser tipo 30 a 28, mas não, a final foi 1-0, por exemplo, com atuações brilhantes dos goleiros.
A divisão Pacífico foi a campeã.
Sim, com o John Scott.
Aliás, vocês são especialistas. Acertaram a mão no All-Star Game do Hockey dessa
vez.
Isso
que eu ia falar, das 4 grandes ligas, o All-Star Game do Hockey é o mais legal.
Sim, é porque o pessoal gostou bastante da prorrogação 3 contra 3.
Uhum.
E dá mais dinâmica de jogo. Como você tem menos pessoas no rink, é muito mais dinâmica, muito mais rápido. Por exemplo, se o time calcula mal a entrada dele na zona, vai ter um contra-ataque um contra o goleiro.
Uhum.
Então é bem complicado. Por exemplo, um dos gols do John Scott foi numa entrada errada da divisão central e o disco sobrou pro John Scott sozinho. Ele saiu na cara do goleiro. Basicamente assim, é muito mais empolgante, tá deixando o pessoal muito mais animado e diminuiu o número de shootouts, que era algo que o pessoal não gostava muito.
Entendi.
Porque o da NFL parece ser um negócio sem solução.
Eu já cheguei a escrever nessa semana algum jeito de arrumar isso aí. Eu cheguei à conclusão que teria que que dá um incentivo para os jogadores ter uma competitividade.
Não, eu acho que competitividade nunca vai ter, porque o cara, ele joga 16 ele vai se preservar, jogos por ano, ele sabe que a lesão na cabeça está pegando, ele não vai jogar um jogo competitivo.
Ou a gente coloca o Vontaze Burfict no Pro Bowl.
É. E o Adam Jones no outro time.
É, né? Né? É o jeito. Mas enfim.
Eu acho que tem duas soluções possíveis. Uma, no All-Star Game da NHL, uma das coisas que motivou a galera é porque tinha um prêmio de $1 milhão pro time.
Em barras de ouro que vale mais do que dinheiro.
É, aí é bom.
E eram só 9 jogadores por cada time. Então daria um prêmio.
Daria uma grana, né? 150 dá daí quase 10 milhões de reais. Se a gente for fazer a conversão.
Eu vi alguém falando, foi um jornalista americano, mas eu não lembro quem é agora, que deveriam transformar o Pro Bowl no maior jogo de flag do mundo.
Pode ser também, mas por que não?
Seria muito mais agradável.
Entre as divisões?
É, mostraria alguma coisa muito mais legal, tipo, os jogadores teriam liberdade e não teria esse grande problema de estar sofrendo com possibilidade de contusões graves.
E eu realizaria o grande sonho de ver o Aaron Rodgers passando a bola para o wide receivers dos Bears, né? Se fosse só por divisões. Você queria, não queria o Tom Brady passando para os wide receivers dos Dolphins?
Não.
Ah, para!
Não, eu queria se fosse valendo, não, não pra só chorar, falar, nossa, o Jarvis Landry podia ter, ele não tem.
É, por questões de tempo, porque o povo do rugby já tá ali fora, Vini, como temos ainda bastante tempo até o Spring Training, vamos falar na semana que vem com calma, desenrolar essa pauta do rebatedor designado na Liga Nacional. Sim. Provavelmente não vai acontecer, né? Mas é um assunto bom pra debate. E pro aquecimento do Spring Training, a gente vai falar bastante de beisebol no próximo programa. Aliás, o foco aumenta bastante na Major League Baseball. Quantos minutos temos, DJ Zé Pedro?
Temos ainda mais 7 minutos de programa.
7 oficialmente, mas com acréscimos.
Para chegar às 15h10, a gente entregar, porque 15h15 começa o mesoval.
Tá bom.
Ok?
Olha só, eu estou inconformado que eles chamam o programa de mesoval.
15h12, pronto, fizemos uma coisa.
15h12, ok.
Uma curiosidade aqui sobre o jogo. Se o Master Billy quiser falar, fica à vontade.
Eu tenho uma pergunta, eu queria pedir uma pergunta.
Diga. Pergunte aos universitários, aproveitando aí, ó.
A gente tem o quarto jogador chegando com mais 50 touchdowns na temporada regular no Super Bowl. Os outros três, que é o Cam Newton. Outros três perderam: Dan Marino, Peyton Manning e Tom Brady.
E é o duelo com a melhor defesa em jardas totais da temporada. Isso aconteceu 11 vezes. 9 vitórias e 2 derrotas. Adivinha a franquia que perdeu os dois jogos sendo a melhor defesa da NFL? Denver Broncos. Né?
Então, de branco ou de laranja?
Um de branco, outro de laranja. O primeiro de laranja em 77 com a Orange Crush Defense, que era fantástico.
Vai de branco domingo, né?
Vai de branco domingo. Mesmo sendo mandante na Conferência Americana, então a gente vai ter por 3 anos consecutivos o time da Conferência Americana jogando de branco.
Que nunca ganharam de laranja.
Aliás, de branco não. 2 anos consecutivos, né? Porque ano passado os Patriots estavam de azul. Não, de branco. De branco. Então, 3 anos consecutivos é a lógica.
O Denver jogou, mas o Denver jogou de branco na outra também?
Não, jogou de laranja no 48.
E perdeu.
Broncos 0-4 de laranja.
Então é o segundo ano, não é?
O quê?
Que o time da Conferência Americana vai jogar de branco.
Sim.
Você falou terceiro.
Ano que vem vai ter que jogar de branco de novo. Ano que vem a gente vai ter...
Ah, tá. Se escolher ser...
Mas é a tendência. A menos que sejam os Cowboys, né?
É o time da Conferência Nacional.
Bom, você não sabe, Rodrigo. Bom. Pode ser, velho. Pode ser que o Carolina Panthers, por exemplo, não era favorito antes da temporada começar. Pra muitos, eu, por exemplo, não coloquei os Panthers favoritos na divisão, vou ser honesto. A perda do Kelvin Benjamin, a gente achava na época, e a gente não esperava a evolução que o Cam Newton teve, talvez até nem a própria torcida, foi algo assim, da água pro vinho, né? A defesa, inclusive um outro ponto muito importante, o Carolina Panthers, tirando o Kelvin Benjamin, foi um dos times que menos sofreu com lesão na temporada regular.
Eu lembro que eu tinha visto uma nota na semana passada que os Patriots tinham colocado, parece que 19 jogadores na lista dos contundidos ao longo da temporada inteira. Os Broncos e os Panthers juntos colocaram 15. 8 de um, 7 do outro. Assim, foi uma coisa... espaçar a temporada saudável, claro que não é uma variável que está sob seu controle, mas se você consegue,
ajuda, né?
Se você consegue ticar esse box, a chance de você ter sucesso é bem grande.
Exatamente. Eu gosto de fazer metáforas, né? Analogias e tal, pra explicar as coisas. E ontem eu cheguei a uma conclusão muito boa, mas.
Atenção, lá vem.
O futebol americano é o cheesecake. Por que é o cheesecake?
Bom doce.
Vocês vão entender por quê. Porque cheesecake, quando você fala assim, vou comer um cheesecake. Tem muita gente que fica com preconceito e fala, pô, mas você come um doce feito com queijo? Que nojo. Mal sabem elas que o Danoninho é um queijo também. O Danoninho nessa analogia é o futebol. E ninguém tem preconceito com o Danoninho. Come desde criança. Mas o Danoninho é um queijo. E se você fala que vai comer cheesecake, as pessoas ficam com nojo. O futebol americano, ele foi introduzido no Brasil, talvez a primeira ideia, noção de transmissão de NFL com o Luciano Duvalli na década de 80. Foi um pioneirismo do cacete. Né? Ele saiu da Globo, foi pra Band.
O canal dos esportes.
Canal, ele transformou a Bandeirantes no canal de todos os esportes. Muito com a experiência da ESPN nos Estados Unidos. Estava começando a crescer, né, na década de 80, se estabelecendo, e aí ele traz esse conceito para cá. Então, pensando na analogia do cheesecake, é como se o Luciano Duvalli tivesse falado assim, vamos comer cheesecake? Pô, vamos, quem que vai fazer isso aí? Aí o pessoal que transmitia de Bristol, da ESPN americana, que aliás eram brasileiros lá, eles separaram os ingredientes. E desde 2006, o Everaldo, o Paulo, Tuca Moraes também, Gabriela Ventura Franco, que está nos Estados Unidos, José Trajano, todos eles bateram essa massa no liquidificador. Não sei como faz cheesecake, não sei se faz isso.
Minha mãe faz, é um bom.
É um bom cheesecake. Bom.
O Luciano Duvalli inventou o cheesecake. Essa
inventou
o
cheesecake. É.
Por que? A gente pode mudar de cheesecake para um guacamole? Porque a pessoa olha e fala, abacate é doce.
Pode. Guacamole
que é,
também.
Que é um tema aqui, né?
Todo mundo no Brasil come abacate doce. E aí, agora...
E aí, o Luciano
e agora
chegou
todo
e falou,
mundo chegou à conclusão.
Guacamole.
Come salgado.
Come então, salgado
com
esse negócio.
Com a ajuda de Silvio Lancelotti, que era o mestre Cuca.
E que foi o seu primeiro comentarista numa transmissão de futebol americano no Rose Bowl de 2005/2006, né?
É isso aí, naquele salto na Califórnia e Texas Longhorns que eu vi.
Jogaço.
Aliás, melhores jogos.
Não, é incrível. Que
foi assim, preso agora, né, Vince Young?
Vince Young, tá preso.
Foi?
Influência. Dirigiu...
Dirigiu, mas já tá sorte,
não, soltou. Foi preso e soltado.
Aquela cadeia, aquela jaula de um dia.
Assim. É.
Vince Young e Matt Leinart, né?
Pois é.
Nunca vi nenhum dos dois virou.
Dois
né?
timaços, assim.
E o melhor quarterback daquela classe, arrisco dizer que é o Jay Cutler. E sim, eu disse isso.
Tá, vambora então.
Jay Cutler é o melhor quarterback da história do seu time, rapaz.
É verdade. Melhor que o Sid Luckman. Enfim.
Rex Grossman chegou no Super Bowl.
Quase não teve fã boa interceptação.
Ele serve como comentarista, ele virou um bom comentarista. Isso é.
Verdade.
Enfim, eu disse tudo isso, essa analogia, porque. Quando o Eve e o Paulo começaram a fazer as transmissões, provavelmente muita gente olhava torto. Tipo, vocês estão dando bola pra esses negócios americanos, esses caras se batendo. Como que você vê hoje? Essa é a décima temporada, né? Foi a décima temporada. Como que você vê essa trajetória e esse crescimento do cheesecake no forno? E agora abrimos o cheesecake, ele está lá e está todo mundo falando que cheesecake é do cacete.
Todo mundo quer cheesecake agora.
Na real, na segunda-feira, o povo lá conversando de futebol americano. Pô, você viu o Tom Brady.
Tem outras cadeias querendo oferecer
exatamente.
Cheesecake. Estão de olho.
Espero que continue sendo o molho do Big Mac. Não sei o que vai acontecer, mas enfim.
Eu nunca imaginava que...
Você achava que seria como, sei lá, qualquer outro esporte na época que você fosse fazer? O beisebol, por exemplo, que vem crescendo, mas não foi no mesmo crescimento do futebol americano?
Eu nunca imaginava que fosse ficar desse tamanho. Só que, assim, desde o início, eu já sacava que tinha alguma coisa
especial, principalmente
ligada ao engajamento do público. Porque, assim, como eu faço outros esportes também, a nossa primeira medição assim, de engajamento era a interação do público na época através do e-mail. E eu me lembro que eu fazia jogo
assim... O mural
assim,
também, né?
Então, o mural veio depois. Primeiro foi o e-mail. Eu lembro que a gente recebia... Eu recebia perto de, sei lá, 700, 800 e-mails num jogo do Manchester United, do Chelsea. E eu recebia 400, 500 e-mails num jogo de futebol americano. Eu falei, peraí, a distância não é tão grande assim.
A audiência no Super Bowl 49, inclusive, foi semelhante à semifinal da Champions League de Juventus e Barcelona, que era exclusivo da ESPN, não foi?
É, acho que foi isso. E a audiência dos playoffs esse ano tá 8 vezes maior do que no ano passado. Entendeu?
É impressionante.
8 vezes maior. Semana passada, mais de 500 mil pessoas passaram pela ESPN para ver as finais de conferência.
Seria o efeito Anthony Kurt?
Por que? Eu não tava no jogo? É por
não,
isso.
Não, mas você trouxe a popularidade pro esporte.
Ah, eu trouxe? Você
não
tá
sei.
Louco.
Eu tô levantando a pergunta.
No máximo, eu granulei o cheesecake, olha lá.
Então, assim, eu nunca imaginava que fosse ficar desse tamanho e... Que bom que tá desse tamanho, que bom que tanta gente está assistindo, que bom que tanta gente tá falando sobre futebol americano, né? Porque até 2011 era praticamente o Paulo e eu só. O Band Sports fazia os seus jogos também, mas
era um por domingo.
Mas era um por domingo. Tanto que, esse boom da Alemanha, como os outros, o boom da NFL, é, de 2011 pra cá, e com a exposição maior e tudo mais, e mais gente chegando pra comentar, é, pra narrar e tal, e mais gente acompanhando e curtindo, e hoje o futebol americano virou uma realidade, uma atração na televisão brasileira já, tanto que, repito, tem gente, os outros canais estão de olho, a temporada de 2016, que é a próxima, ainda é exclusiva da ESPN na TV por assinatura.
Vale ressaltar também que aquele outro pacote continua até 2000 e quanto mesmo?
Então, no mínimo, o Monday Night e o Sunday Night, metade dos playoffs e o Super Bowl, aquele esquema como era antes de 2011...
E dois Super Bowls a cada 3 anos.
Isso. Ele continua no mínimo até 2021.
Isso esse é importante
ressaltar.
Esse contrato
já está resolvido. A outra parte do contrato, que é playoffs da NFC, jogos do domingo à tarde e o Super Bowl que falta, esse... A gente tem mais um ano, temporada de 2016 até fevereiro do ano que
ou
vem.
Ou seja, jogos à tarde e jogos da Raposa.
O que era da Band Sports.
Isso, o pacote que era da Band Sports, ele tem mais um ano de contrato. É esse contrato que vai ser renovado, que vai se negociar a renovação ao longo do ano de 2016. O outro contrato, ele está garantido até 2021, ponto, acabou, não tem discussão. É esse contrato que era do Band Sports e que são os jogos do domingo à tarde, uhum, os playoffs da Conferência Nacional...
E o Super Bowl da Fox, exclusivo.
É esse pacote que vai ser negociado ao longo do ano de 2016. E aí pode continuar com a gente, ou não. Vamos aguardar.
Muito bom. É, infelizmente, não temos mais tempo.
Não temos mais tempo.
Passou muito rápido, muito, muito, muito rápido mesmo. Talvez seja o podcast mais longo. O EV ainda tem outros compromissos hoje, né? Também tem que buscar o Gui na escola.
Não, já foi. Agora eu tô indo pro Grupo Bandeirantes de Comunicação.
Tá.
Vou lá na Rádio Bradesco Esportes FM participar lá do programa do pessoal também para falar de futebol americano. Mais tarde na Rádio Estadão, amanhã na 89, lá no Balacubaco.
Legal, então é um tour. Fico honrado que vocês...
Eu falo a EV. EV visita e fala EV.
Teve o EV na minha casa, né?
É, exatamente.
É, Rodrigo, rapidamente então, seu hello goodbye. Semana que vem a gente coloca One Direction.
É, você semana pediu. Que vem eu escolho aí a música.
Tá.
Não, agradecer só o EV por estar aqui.
Desculpa ter falado muito, que eu sempre falo muito.
Não, normal, te entendo.
Foi um deleite.
Matheus, peço desculpas por não termos falado mais do John Scott, é uma história muito legal, mas semana que vem voltamos com toda a certeza do mundo.
Agradecer ao EV pela presença e também agradecer aos ouvintes pelo carinho com a gente, pelas mensagens e é isso aí. Semana que vem a gente tá aí falando mais de todos os esportes possíveis.
Exatamente. E batemos 1000 ouvintes no último podcast, o que pra podcast pode parecer uma marca pequena, mas pra podcast é muito relevante.
Certo, levando em conta que em 3, 4 primeiros programas não tínhamos nem o feed, né?
Exatamente. É, né? iTunes, não batemos nem 10. Então, agora... enfim, isso demonstra também o sucesso dos esportes americanos.
Aproveitem e assinem, né?
Vini, feed, prometo que vamos falar bastante, com bastante carinho da Major League Baseball a partir de semana que vem.
Ótimo. Muito obrigado ao EV pela essa participação. Foi muito legal. E vai, Peyton.
Vai, Peyton. Vai, Cam. Vai, Peyton. Enfim, EV, tem uma foto. Só pra terminar... É, em 2009 teve um jogo de futebol americano, talvez o primeiro jogo de futebol americano com full pads. Sim. Vipers, Sorocaba Vipers e São Paulo Storm. Você esteve com o Paulo naquele dia? Eu tirei uma foto com vocês dois.
Ah.
Perdi essa foto, infelizmente.
Que bom.
Mas tem uma foto do Jim Kelly quando criança pedindo um autógrafo e olhando pro Terry Bradshaw. É assim que eu sempre olhei pra você com muito carinho, pro Paulo também.
Para, velho.
E foi uma honra, de verdade.
Valeu.
Pessoal, voltamos na semana que vem. Ótimo Super Bowl. Boa sorte para os dois times. Boa sorte, Peyton. Boa sorte, Cam Newton. Abraço.